Comissão aprova projeto com regras para instalação de cercas elétricas.
Sérgio Souza classifica de autoritária liminar que suspende criação de 4 novos tribunais regionais federais.
Vanessa Graziottin comemora a aprovação de PEC, que dá autonomia financeira para defensorias públicas da União.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A colocação de cercas elétricas na cidade ou no campo terá que seguir regras específicas em todo o país.
A regulação do assunto, que envolve constantes acidentes, foi aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais. A reportagem é de Nilo Bairros.
O uso de cerca elétrica vem crescendo no país entre os itens de segurança, principalmente em casas e condomínios. Em tese, a instalação deve prever choques para repelir a entrada de pessoas que tentem invadir o terreno, mas não a ponto de colocar vidas em risco. Mas falhas na montagem, falta de padronização e o consequente registro de acidentes fatais despertaram o interesse do Congresso em regulamentar o assunto. O relator substituto do projeto, senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, admite que, em princípio, a construção de uma cerca é tema para prefeituras e câmaras municipais, mas explica que o Congresso entrou no assunto porque a regulação sobre o uso da energia elétrica é assunto privativo da União. Ciro Miranda destacou os principais pontos da proposta aprovada.
São listadas especificações de ordem mais técnicas, como a altura do primeiro fio eletrificado, a natureza da corrente e da amperagem, a distância mínima, recipiente de gás de efeito de petróleo e, além disso, exige a fixação de placas de aviso que alerte sobre o perigo de choque.
Essas placas de advertência deverão conter ilustração que permitam entendimento por pessoas que não sabem ler. A comissão também aprovou emenda que impõe multas entre R$5.000 e R$10.000 aos proprietários que não cumprirem as novas regras. A proposta ainda terá que passar por uma segunda votação na Comissão de Assuntos Sociais antes de voltar para a Câmara, uma vez que foi modificada pelos senadores.
O senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, classificou de autoritária a liminar do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, que suspendeu a eficácia da emenda à Constituição que prevê a criação de 4 novos tribunais regionais federais.
A decisão foi tomada com base em pedido da Associação Nacional dos Procuradores Federais, que alegou em ação direta de inconstitucionalidade que a iniciativa para a criação dos tribunais deve ser do Poder Judiciário e não a partir de proposição do Poder Legislativo, conforme ocorreu.
Sérgio Souza lembrou que o pedido da associação coincide com a opinião do ministro Joaquim Barbosa, que por diversas vezes opinara contrariamente à criação de 4 novos TRFs pelo Congresso Nacional.
Vejo um ato de autoritarismo, não há vício de constitucionalidade, porque nós temos sim o poder de alterar a Constituição. Nós alteramos o artigo 27 do ato das disposições transitórias da Constituição, mudando de 5 para 9 tribunais, e quem está criando toda a estrutura é o Poder Judiciário. E esse projeto foi aprovado, inclusive, no Conselho da Justiça Federal e está para análise do plenário do STJ.
O senador Sérgio Souza informou ainda que a advocacia do Senado deve tentar derrubar a liminar e pedir que o plenário do Supremo julgue rapidamente o mérito da ação.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, destacou que proposta de emenda à Constituição apresentada por ela, que dá autonomia financeira, funcional e administrativa à Defensoria Pública da União, foi aprovada nesta semana pela Câmara dos Deputados.
Ela disse que estimativas indicam que 134 milhões de brasileiros são potenciais usuários desse órgão que defende cidadãos que não podem pagar advogado.
Vanessa Graziottin afirmou ainda que a maioria das ações em que o Defensor Público da União atua trata de problemas de aposentadoria.
Quantos trabalhadores, quantas trabalhadoras que têm problemas no valor da aposentadoria ou até mesmo para conquistar a aposentadoria e que não têm condições financeiras de acessar advogados. Então é para isso que servem os defensores públicos, da mesma forma para defender os trabalhadores rurais, os pequenos produtores, as comunidades indígenas desse país, enfim, prestam um serviço muito importante à população mais carente.
A Comissão de Assuntos Econômicos quer explicações do BNDES sobre denúncia de favorecimento ao empresário Ike Batista.
O presidente do banco, Luciano Coutinho, foi convidado para uma audiência pública que deve ser realizada em agosto. Repórter Bruno Lourenço.
O convite ao presidente do BNDES foi sugerido pela senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. Ela quer explicações sobre reportagem do jornal O Estado de São Paulo, que apontou um tratamento privilegiado ao empresário Eike Batista. De acordo com a matéria, o banco teria adiado prazos, estendido recursos e relaxado exigências em contratos de financiamento. O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, apoiou o pedido de audiência pública com o presidente do BNDES, Luciano Coutinho.
O doutor Luciano Coutinho, para prestar esclarecimento sobre essas operações, que foram objeto de muitos comentários, inclusive por parte do presidente do BNDES, de afirmações, digamos, peremptórias na defesa das operações de crédito em direção a esse grupo.
Em nota oficial, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social nega que a instituição tenha facilitado pagamentos de financiamentos concedidos às empresas de Eike Batista.
E as perdas de rendimento que os fundos de pensão vêm apresentando em suas aplicações é uma das preocupações da senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho.
Por isso, ela cobrou do poder público maior atenção à transparência e aplicação do dinheiro desses fundos, porque as perdas prejudicam milhares de trabalhadores que investem parte do salário para garantir uma aposentadoria melhor no futuro.
Ana Amélia contou que o Fundo de Pensão do Banco do Brasil, por exemplo, tinha em 2012 15 milhões de reais em ações do Grupo EBX, do empresário Eike Batista. Com a queda das ações, o valor caiu para cerca de 300 mil. Já o Fundo dos Funcionários dos Correios acumula perda de quase 1 bilhão de reais nos últimos 2 anos.
Lamentavelmente, a falta de uma rigorosa fiscalização sobre a aplicação dos recursos dos fundos de pensão, nós vemos a cada dia um prejuízo maior, colocando em risco a própria credibilidade do sistema, sem falar nos prejuízos que pagam os participantes desse sistema de poupança para o futuro, que é o fundo de pensão.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, criticou o programa Mais Médicos, lançado pelo governo federal, com o objetivo de garantir o atendimento em cidades e em localidades onde há carência desses profissionais.
Além disso, as faculdades de medicina oferecerão mais vagas e o curso ganhará mais 2 anos, sendo que no último biênio, o estudante deverá atender em unidades da saúde básica, urgência e emergência.
O senador leu o artigo de um médico com questionamentos ao programa que, na opinião do profissional, não resolve o problema do setor. A solução, na avaliação de Flecha Ribeiro, está em maiores investimentos, melhores salários e valorização de outros profissionais também ligados à saúde.
O que nós estamos vendo pelo Brasil afora são os médicos todos se colocando contrário, não ao atendimento qualificado da saúde para os brasileiros, mas a forma midiática de resolver a questão da saúde, que é crônica no nosso Brasil, através de uma pura medida provisória.
O senador Assir Gurgax, do PDT, cobrou do governo federal uma discussão com a sociedade de Rondônia sobre os impactos ambiental e social advindos do aumento da capacidade de geração de energia da usina de Santo Antônio, no Rio Madeira.
Ele ainda defendeu mudanças no pagamento dos royalties pela produção de energia elétrica para minimizar os prejuízos que o empreendimento ocasiona à população que vive nas imediações da usina.
A Circur Gax apresentou projeto para que estados produtores de energia também recebam parte do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, hoje pago integralmente ao estado consumidor.
A proposta de transferir parte para a origem ou a totalidade ou parte da receita do ICMS interestadual é fundamental para a compensação financeira ao estado produtor de energia e para o equilíbrio econômico entre os estados. Precisamos realizar esse debate com urgência, mas com muito equilíbrio e serenidade.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.